De acordo com Hegel, a dialética não tem apenas um resultado negativo, mas também um resultado positivo. Isso porque ela tem um conteúdo determinado que, como tal, implica que o seu resultado, na verdade, não seja nada vazio, não seja nada abstrato, mas a negação de certas determinações que são contidas no resultado, precisamente porque este não é um nada imediato, mas um resultado. Hegel afirma isso na anotação ao parágrafo 82 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de 1830, quando, precisamente, explicita sua noção do especulativo ou do positivo racional, o que, em sendo relacionado com o que foi dito no primeiro parágrafo do prefácio à segunda edição da Ciência da Lógica, sobretudo com o fato de a metafísica e a lógica pré-kantianas não avançarem até o momento especulativo, mas limitarem-se às formas de pensar conhecidas. Ora, sobre estas formas, denominadas Die bekannten Denkformen em 1832 e Gewissen Bestimmungen em 1830, elas são justamente aquilo que é negado pela dialética ou pela razão negativa, que as dissolvem enquanto meras determinações do entendimento em nada. Contudo, em um nada que não se reduz a um nada vazio, mas no qual certas determinações persistem, as quais, embora Hegel não explique em 1830, ele como que nos dá uma pista em 1832. Mas isso no segundo parágrafo do prefácio à segunda edição. Parágrafo esse que aqui falaremos em geral, devido ao fato de dele termos lido até agora apenas 3 períodos, e ao qual retornaremos nas sessões ulteriores de nosso seminário. Ora, no segundo parágrafo, Hegel afirma que as formas do pensar estão primeiramente expostas e consignadas na linguagem do homem, na qual geralmente se contém embrulhada ou escondida, misturada ou elaborada, uma categoria. Essa categoria, por sua vez, por nem sempre ser tomada criticamente em seu conteúdo próprio, termina por deixar tal conteúdo passar despercebido, mesmo naqueles estratos, como por exemplo o de certas correntes da filosofia contemporânea, os quais, seja voltando-se para a linguagem natural ou para a linguagem o mais rigorosamente formalizada, ao tomar as formas de pensamento, por esse motivo, como já conhecidas, deixam de pôr em questão justamente o seu reconhecimento, ou melhor, aquilo que nelas exige reconhecimento. Ora, o que distinguirá o especulativo ou o espiritual do intelectual e do racional é justamente a libertação do conteúdo puro do pensar que aparece nas determinações formais do mesmo em relação a essas próprias determinações, na medida em que o referido conteúdo é efetivamente reconhecido como tal. Isto é, que se torna livre de sua relação com um ser e seu aparecer nos limites da linguagem natural. O que implica, enfim, no fato de só no especulativo puro, o conteúdo puro do pensar, mostrar-se livre das representações e das categorias do entendimento, as quais, como tais, ainda persistem na razão negativa que as nega, tão somente no que diz respeito à sua relação com substratos particulares a elas exteriores. Mas essa razão negativa as mantém enquanto formas universais do a priori, na medida em que lhas põem como o limite mesmo entre o que é fenomenal e o que é noumenal. São justamente estas determinações que, em permanecendo como uma espécie de resíduo da dissolução transcendental das determinações do entendimento abstrato, se apresentam como aquelas certas determinações cuja dissolução tem como resultado positivo a própria autoposição do conteúdo enquanto conceito. E, de modo efetivo, o ponto de partida de seu desenvolvimento especulativo puro. Justamente o que constitui o cerne da dificuldade aqui inicialmente discutida. Infelizmente, não poderemos mais continuar detalhando o nosso estudo aqui do parágrafo segundo do prefácio à segunda edição, uma vez que a ele retornaremos futuramente. Por isso, já que voltaremos a esse ponto em outra oportunidade, despedimos-nos de todos. Um abraço e bom estudo.